Onde quer que esteja Krishna, o mestre de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjun, o arqueiro supremo, certamente também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é minha opinião. A internet hoje está uma mercadoria estragada, para variar. Jatra Yogeshwara Krishna, Jatra Parto Danurdana. Tá de novo. Jatra Parto Danurdana, Tatra Shri Vijayobhuti, Dhruvanitir Matir Mama. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 78. É o último verso do Gita, né, Bimala? É o último verso do Gita. É, o que importa é o que Deus acha, o que Deus pensa, né? Porque o resto é resto, né? Ele que é o manda-chuva, ele é o cara lá de cima. O arquiteto do universo, dão tantos nomes para Deus, né? Apesar de Deus ser um, ele tem nomes infinitos, ilimitados. Tem até um sacrifício que algumas pessoas fazem de recitar todos os dias os mil principais nomes de Deus, né? Os mil mais famosos nomes de Deus, né? Imagina, né? Os mil mais famosos são nomes ilimitados. Tá, já parei de falar. O Bhagavad Gita começou com uma indagação de Dhritarashtra. Ele estava esperançoso da vitória de seus filhos, assistidos por grandes guerreiros como Bhishma, Drona e Karna. Ele estava esperançoso de que a vitória estaria do seu lado. Mas após descrever a cena no campo de batalha, Sanjaya disse ao rei: "Você está pensando em vitória, mas minha opinião é que onde Krishna e Arjun estão presentes, haverá toda boa fortuna." Ele confirmou diretamente que Dhritarashtra não podia esperar vitória para o seu lado. A vitória era certa para o lado de Arjun, porque Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, estava ali. Quem está do lado de Deus, quem está do lado de Deus, sempre vence. Isso é batata, né? É até uma máxima, né, Bima? Quem está do lado de Deus, sempre vence. Mas não em teoria, né? Porque está cheio de gente aí que se acha protegido por Deus, que se acha companheiro de Deus, que se acha protegido por Deus, né? Mas o cara não sabe nem quem é Deus, meu irmão. Bebe, fuma, se droga, faz tudo errado e acha que Deus está do lado dele. Não, Deus só fica do lado de seus devotos puros. Deus só fica do lado daquele que segue suas leis, suas regras, suas regulações. Deus só está do lado de quem faz o que ele quer. É assim que a banda toca. É igual aquela loja lá que eu vi na tua cidade. Tá fechado. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Já tá fechada a porta lá, o comércio. A ladruagem do cara lá, a ratoeira. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas não foi Deus que abriu, foi um Zé Mané que abriu. Foi um Zé Mané que abriu, que não sabe nem quem é Deus. Como que Deus vai... Deus nem abriu aquela porta, mas com certeza fechou. Não, abriu também, né? Indiretamente. É porque Krishna, a gente fala aqui, né? Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Ah, é verdade, é. O que Deus quer é uma coisa, o que Deus deixa é outra. Então Deus deixou ele abrir aquela porta lá, e aí o karma dele, que já não é bom, logo fechou. E aí os leigos, né? Os ateístas, os inimigos de Deus, fala lá, Deus, Deus não funciona, Deus não existe, Deus não protegeu. Claro que Deus não protege malandro. Malandro, Deus desce o cacete mesmo. Tá? Parei de falar. É, todo mundo que desobedece as leis de Deus estão sofrendo prejuízos materiais, sofrimento ou... prejuízos materiais, doenças... ou sofrimentos, né? É isso aí, irmão. Os pecados se pagam de três maneiras: sofrimento, prejuízo material ou doenças, ou os três juntos, tá? Já parei de falar. A aceitação por parte de Deus, Krishna, do posto de quadrigário de Arjuna foi uma exibição de uma outra opulência. Krishna foi o cocheiro de Arjuna. Krishna é pleno de todas as opulências e a renúncia é uma delas. Existem muitos exemplos de tal renúncia, pois Krishna também é o mestre da renúncia. E é mais humilde, né, para aceitar essa posição de cocheiro de Arjuna. Também precisa humildade, né? E Krishna é o mais humilde. Ninguém é mais humilde que Deus, Krishna. Na verdade, a luta era entre Duryodhana e Yudhishthira. Arjuna estava lutando pela causa de seu irmão mais velho, Yudhishthira. Por que Krishna e Arjuna estavam do lado de Yudhishthira? A vitória de Yudhishthira era certa. A batalha era para decidir quem governaria o mundo, e Sanjaya predisse que o poder seria transferido para Yudhishthira. Também se predisse aqui que Yudhishthira, depois de ganhar a vitória nesta batalha, prosperaria mais e mais, porque ele era não somente justo e piedoso, mas também um moralista estrito. Ele nunca falou uma mentira durante sua vida. Imaginem. Eu achava que não existia uma pessoa assim, Bimala. É porque Krishna é o mais mentiroso. É Deus, é o mais tudo, então é o mais mentiroso também. Mas as mentiras de Deus só fazem bem, né? Porque tudo que Deus faz é bom. É, tem muitos detalhes, né? Há muitas pessoas menos inteligentes que consideram que o Bhagavad Gita é uma discussão de tópicos entre dois amigos num campo de batalha. Mas um livro assim não pode ser escritura. Alguém pode protestar que Krishna incitou Arjuna a lutar, o que é imoral. Mas a realidade da situação está claramente estabelecida. O Bhagavad Gita é a instrução suprema sobre a moralidade. No 9º capítulo, 34º verso, se afirma a instrução suprema da moralidade. Mamana Bhava Mabhakto. Então, em português, a pessoa deve se converter num devoto de Deus, Krishna, e a essência de toda religião é render-se a Deus, Krishna. Aqui, Bimala, isso aqui é uma máxima, hein? Ó. Peraí, deixa eu printar aqui. Não, eu gostei da segunda parte. Ah, não, eu gosto de tudo, mas eu gostei mais. Quem gosta de Deus, Krishna, gosta de tudo que ele faz, de tudo que é sobre ele, né? Como o Prabhupada falou, né? Krishna é igual um doce, qualquer lugar que você morder é doce. É onde eu estava, hein? Você me corta, eu me perco. Ah, na máxima aqui. A essência de toda religião é render-se a Deus, Krishna. E ponto final. Como ficou afirmado, Sarvadharman, as instruções do Bhagavad Gita constituem o processo supremo de religião e de moralidade. Está vendo? Outra máxima. As instruções do Bhagavad Gita constituem o processo supremo de religião e moralidade. Deixa eu printar isso aqui. Todos os outros processos podem ser purificantes e talvez conduzam a este processo, mas a última instrução do Gita é a última palavra em toda moralidade e religião. Renda-se a Deus, Krishna. Este é o veredito do 18º capítulo. Com o Bhagavad... Se quisesse dar bem, né? É, tem esse detalhe. Renda-se a Deus, Krishna. Se quisesse dar bem. Se quiser continuar quebrando a cara, faça qualquer outra coisa. Com o Bhagavad Gita podemos compreender que realizar-se através da especulação filosófica e da meditação é um processo, mas render-se completamente a Deus, Krishna, é a perfeição mais elevada. Esta é a essência dos ensinamentos do Bhagavad Gita. O caminho dos princípios regulativos de acordo com as ordens da vida social e de acordo com os diferentes cursos da religião pode ser um caminho confidencial do conhecimento na medida em que os rituais religiosos são confidenciais. Mas a pessoa está ainda assim envolvida com a meditação e o cultivo de conhecimento. A rendição a Deus, Krishna, em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em completa, ó detalhe, em completa consciência de Deus, Krishna, é a instrução mais confidencial e é a essência do 18º capítulo. É fazer o serviço prático e amoroso a Deus, mas sabendo o que está fazendo, né? Em consciência, com consciência de Deus, Krishna. Um outro aspecto do Bhagavad Gita é que a real verdade é a suprema personalidade de Deus, Krishna. A verdade absoluta é realizada em três aspectos: Brahman impessoal, a luz; Paramatma localizado, Deus dentro de tudo; e a suprema personalidade de Deus, Krishna, a pessoa de Deus em sua morada eterna. O conhecimento perfeito da verdade absoluta significa conhecimento perfeito de Deus, Krishna. Se uma pessoa compreende Deus, Krishna, então todos os departamentos de conhecimento são parte e parcela dessa compreensão. É, quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Krishna é transcendental, pois ele está sempre situado em sua potência interna eterna. As entidades vivas se manifestam e se dividem em duas classes: eternamente condicionadas, que somos nós, né, pessoas comuns, e eternamente liberadas. Tais entidades vivas são inumeráveis e são consideradas partes fundamentais de Deus, Krishna. É, vem o Zé Mané e fala superpopulação, Bimala. Só se for superpopulação de formiga. Você já contou quantas formigas tem no mundo inteiro? Não, sem falar no universo inteiro, né? E agora acha que tem muita gente no mundo. É, não sabe nada de nada, né? Eles não sabem que não sabem. Sabem só fazer má distribuição, má administração e má orientação. Como o Prabhupada já explicou, os líderes do mundo são mal guiados e estão mal guiando o povo. A energia material se manifesta em 24 divisões. A criação é efetuada pelo tempo eterno e é criada e dissolvida através da energia externa. Esta manifestação do mundo cósmico se torna visível e invisível repetidamente. Poxa vida, não tinha visto essa colocação ainda. Esta manifestação do mundo cósmico se torna visível e invisível repetidamente. É eternamente temporária, né? A criação material é eternamente temporária. Tem começo, meio e fim. Sempre que tem almas rebeldes, Krishna cria essas cadeias de nascimentos e mortes, os universos, os incontáveis universos. Não tem muito presidiário, não tem muita alma rebelde, então dá um tempinho, né, para juntar as almas rebeldes que se rebelaram contra Deus. E aí, quando tem muitas, ele manifesta novamente o mundo cósmico. E aí o mundo cósmico se torna visível. Tá, todo mundo já entendeu. Menos eu. É, pelo menos teoricamente eu entendi um pouquinho. Agora falta entender na prática, Bimala, realizar isso. No Bhagavad Gita foram discutidos 5 temas principais: a suprema personalidade de Deus, Krishna, a natureza material, as entidades vivas, o tempo eterno e todos os tipos de atividades. Todos estes aspectos dependem da suprema personalidade de Deus, Krishna. todas as concepções da verdade absoluta, a saber, Brahman impessoal, a luz, Paramatma localizado, Deus no coração de todos os seres vivos e de todos os átomos, dentro de tudo, pronto. Ou qualquer outra concepção transcendental existem dentro da categoria de compreensão da suprema personalidade de Deus, Krishna. Embora superficialmente a suprema personalidade de Deus... que é, Bhima? Tá, tô indo. Não tô enrolando, não. Embora superficialmente a suprema personalidade de Deus, a entidade viva, a natureza material e o tempo pareçam ser diferentes, nada é diferente do Supremo. É, sem entender a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, ninguém vai entender nada. Que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Não podia esperar eu acabar de falar, Bima? Eu nunca acabo de falar. É, o culpado sou eu. Onde eu estava, hein? Ah, mas o Supremo sempre é diferente de tudo. A filosofia do Senhor Krishna Chaitanya é do inconcebivelmente uno e diferente. O que eu estava falando aqui. Deus é, ao mesmo tempo, igual a tudo e diferente de tudo. Este sistema de filosofia constitui o conhecimento perfeito da verdade absoluta. A entidade viva, já está acabando. A entidade viva em sua posição original é espírito puro. A entidade... me perdi aqui, peraí, deixa eu subir aqui. Tá. A entidade viva em sua posição original é espírito puro. Ela é exatamente como uma partícula atômica do Espírito Supremo. A entidade viva condicionada, entretanto, é a energia marginal do Senhor Krishna. Ela tende a estar em contato tanto com a energia material quanto com a energia transcendental. Em outras palavras, a entidade viva está situada entre as duas energias do Senhor Krishna. E porque pertence à energia superior do Senhor Krishna, tem uma partícula de independência. Através do uso apropriado dessa independência, ela fica sob a ordem direta de Deus, Krishna. Desse modo, ela alcança sua condição normal na potência que dá prazer. Assim terminam os significados Bhaktivedanta correspondentes ao 18º capítulo do Shrimad Bhagavad Gita sobre o tema Conclusão, a perfeição da renúncia. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Não vai dar tempo de ler a ciência da autorrealização, Bhimala. Não vai dar tempo, só tem 2 minutos para isso. Aí eu falo demais. Não, é verdade, não foi a explicação de Prabhupada que foi grande, é eu que falo demais, é verdade. Não, o culpado sou eu. Se eu não tivesse falado tanto, sobraria uns 5 minutos. 5 minutos também não dá para ler nada, Bhimala. 5 minutos não é nada. Tá, já parei. Então vamos lá para a agenda. Já estou indo lá para a agenda. Calma, não me apressa não. Agora você está com pressa, né? Espera aí, deixa eu fechar isso aqui. Agenda, tá. F5. Não, nunca tá no lugar certo. Bom, então um monte de festa nesse mês, né? Nesse mês, você também fez aniversário nesse mês, né, Bima? É verdade. É verdade, eu também? Não, eu não, eu não faço aniversário. deixa eu ver aqui que, onde eu estou. Você me corta, vendo? Você me corta, eu me perco, Bhimala. Tá, nesta quarta-feira, dia 21, sabe quem está fazendo aniversário? É o Alexandre Nicoletti. Quase que é parecido com o meu nome, Nicolati, Bhimala. Nicolati Cotia da Cebola, só que o dele é Nicoletti com TI. deve ser descendente de Pulenteiro, né? O corpo dele deve ter vindo, tem a ver com a Itália, se eu não me engano. Ai, ninguém perguntou, tá bom. Ah, então canta pra ele, vai, canta pra ele, você já me cortou, você socorro, vai, canta aí, canta pro Alexandre.
Nós não somos o corpo, nós somos a alma, ser eterno de Krishna, iludidos por Maya.
Nesse dia de festa vamos comemorar
e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ei, parabéns, Alexandre e Nicolete, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Ele é lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Que legal, hein, Bímola? Mora em Pindamonhangaba, São Paulo. Aí é só dar um pulinho lá no Ribeirão Grande, em Nova Gokula, e desfrutar do clima transcendental, tá? Já parei de falar, nossa, não posso falar nada hoje. Tem mais, tinha mais uma coisa. Ah, tem que falar uma coisa deliciosa aqui, ó. Os devotos lá do sul postaram: voltamos com o restaurante mais aconchegante de Curitiba. Onde fica? No templo Hare Krishna de Curitiba. Onde fica o templo Hare Krishna de Curitiba, Bimala? Vixe, agora tem que ir lá na rádio. Deixa eu ir lá na rádio. Templo Hare Krishna de Curitiba. Curitiba, cadê? Já pulou. Aqui, ó. Curitiba, Paraná, Rua Duque de Caxias, 76, próximo ao Lago da Ordem. Tem um telefone aqui. Telefone DDD 41 3015 5106. E DDD 48 998339197. Ah, o principal não falei. Bom, o restaurante abre das 11h30 às 14 horas. Não sei se é de segunda a sexta ou segunda a sábado, não sei os dias, não está marcado os dias aqui, Bimo. Também você quer demais, você quer saber o endereço, você quer saber o horário, o horário está aqui. Você quer saber os dias? Já passei os telefones, é só ligar lá. Ó, está com saudades da samosa? Muito, morrendo de saudade da samosa. Do purê de abóbora, infelizmente eu nunca experimentei, mas deve ser outro néctar, né, Bimala? E de outras preparações? Ah, tá, lê sem falar nada, tá. Está com saudades da samosa? Do purê de abóbora e de outras preparações? Sim, estou morrendo de saudades. Estamos de volta. R$40 com um buffet livre, com suco e sobremesa inclusa. Venha provar as delícias indianas no Templo Hare Krishna de Curitiba, Curitiba, Paraná. Tá lá no nosso site, restaurante, Bimala. Na letra R. Não, não tá não, hein? Ah, você vai colocar. Tá bom, já você coloca. Retiros tem, ó. Retiros. Agora falta restaurantes. É antes, né? Res. É restaurantes. É antes de retiros. Tá bom. Que saudades. Tô morrendo de saudade, viu? Samosa, purê de abóbora, cadê? Ó, buffet, R$40 com suco e sobremesa, buffet livre, come à vontade, com suco e sobremesa inclusa. Saudades da samosa, do purê de abóbora e de outras preparações, morrendo de saudade, nossa, que saudades. Mate as saudades lá no restaurante Hare Krishna de Curitiba, no templo Hare Krishna. Tá, qualquer dúvida, se não achar os endereços, fale com a gente aí, tá bom? Então tá bom. Então deixa eu tomar água. Fazer o quê, né? Tomar água, em vez de samosa, purê de abóbora e outras preparações, vou tomar água. É, eu que estou enrolando. Ah, não, o culpado sou eu sempre. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Nascimento do Senhor Krishna. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Raghunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tata, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabanu, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye. Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, paramos onde, hein? Página 200, aqui mesmo. Página 211, Bimala. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta a admiração que tomou conta de Vasudeva quando ele viu seu filho extraordinário. Vasudeva tremia de deslumbramento ao ver uma criança recém-nascida tão belamente decorada com roupas finas e pedras preciosas. É Deus sempre, né? Ele imediatamente pôde compreender que a suprema personalidade de Deus, Krishna, aparecera, não como uma criança comum, mas sob sua forma original, possuindo quatro braços e cheia de adornos. O primeiro evento que o espantou foi o fato de o Senhor Krishna não ter tido medo de aparecer dentro da prisão que Kansa erigira em sua casa, onde Vasudeva e Devaki estavam confinados. Em segundo lugar, embora seja onipenetrante o Senhor Krishna, a transcendência suprema, surgira do ventre de Devaki. O terceiro fator que o espantou, portanto, foi que a criança pudesse sair do ventre, tão belamente decorada. Em quarto lugar, a suprema personalidade de Deus, Krishna, era a deidade adorada por Vasudeva, entretanto nascera como seu filho. Por todas essas razões, Vasudeva sentia júbilo transcendental e quis realizar um festival à maneira dos governantes que celebram o nascimento de uma criança. Porém, devido ao seu aprisionamento, ele estava impossibilitado de realizar um festival formalmente e, portanto, realizou com sua mente o que deu na mesma. Se alguém não pode servir a suprema personalidade de Deus, Krishna, através dos processos rotineiros, pode servi-lo com sua mente, pois as atividades da mente igualam às dos outros sentidos. Eu me lembro daquele rapazinho, Bimla, que quando a gente conheceu, né, ele falou que já ouvia a rádio 96 FM, onde a gente começou o programa, fazia um ano, e ele fazia isso sem saber, né, ele fazia isso, ele adorava Krishna em sua mente, em seu quarto, ouvindo no fone de ouvido, porque a família dele era evangélica, e ele não era, né, ele era um Hare Krishna, um krishnaísta, só que ele morava com os pais e não podia nem pensar em falar sobre Krishna, né, Bimala? Mas ele fez isso durante um ano, né, durante um ano, depois ficou maior de idade, e aí foi conhecer a gente e falou tudo o que ele viveu, tudo o que aconteceu, né, e ele com certeza servia Krishna com sua mente, ouvindo todos os dias a rádio 96 FM, e o programa que a gente fazia todos os dias. Onde eu estava, hein? Falando demais. Ah, eu sempre estou falando demais. O culpado sou eu. Então, a pessoa pode servir Deus com sua mente, pois as atividades da mente igualam às dos outros sentidos. Nós temos seis sentidos, incluindo a mente. Isto chama-se situação absoluta ou não dual, a Dvaita Gyana. De um modo geral, as pessoas realizam cerimônias ritualísticas em honra ao nascimento de uma criança. Por que então deveria Vasudeva deixar de realizar tal cerimônia quando o Senhor Supremo Krishna apareceu como seu filho? É aqui no Bhagavatam fala, né, que a gente pode instalar um altar na mente ou no coração, se não tiver outra opção, né? Às vezes a pessoa está ouvindo a rádio e os parentes são contra, né? E ele não pode fazer o altar na cozinha ou no seu quarto, mas faz o seu altar aí no coração ou na mente e adora a Deus, Krishna. Põe Krishna, o Deus Supremo, no altar da sua mente ou do seu coração. Ó Maharaja Parikshit, descendente do rei Bharata, Vasudeva pôde entender que aquela criança era a suprema personalidade de Deus, Narayana, que é outro nome de Deus, Krishna. Tendo definitivamente chegado a essa conclusão, ele se tornou destemido. Prostrando-se de mãos postas e concentrando sua atenção, ele começou a oferecer orações à criança, que, com seu encanto natural, iluminava o lugar onde nascera. Tomado desse grande espanto, Vasudeva concentrava, pois, a sua atenção na suprema personalidade de Deus, Krishna. Entendendo o prestígio do Senhor Supremo, ele de certo sentia-se destemido, uma vez que compreendeu que o Senhor Krishna apareceu para protegê-lo. Os devotos sempre falam, né, Bimala? Krishna protege Prabhu, Krishna protege, Krishna protege. Mas protege o devoto, né? Protege o devoto, aquele que se rendeu a ele. Onde eu estava? Você me corta. Ele de certo sentia-se destemido, uma vez que compreendeu que o Senhor Krishna aparecera para protegê-lo. Gatabi Prabhava Vi. Compreendendo que a suprema personalidade de Deus, Krishna, estava presente, ele ofereceu as seguintes orações oportunas, da seguinte maneira. Deixa eu ladear a página aqui e parar. Onde ele vai começar a oferecer as orações. Página 213, tá bom, Bimala? Página 213. 213, tá bom? Tá bom, então tá bom. Bom, você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Ixi, cliquei Livros Grátis, Bímola. Tá, vai abrir, deixa eu clicar aqui. Vou até tomar água depois dessa. Ah, você fica me apressando? Abriu. Abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Água entra, o ar sai, Bimala, não tem, é físico isso, isso é uma coisa natural. A barriga está cheia de ar, agora vou encher ela d'água, a caixa d'água. Não é barriga, é caixa, eu falei caixa d'água, não é barriga, é caixa d'água. Aí deu mais sede, peraí. Tá, então vamos lá, já falei, né, o e-mail, Facebook, WhatsApp, Telegram. E agora vamos Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Deixa eu baixar o brilho aqui, peraí. Entortar a tela. Trocar o óculos, calma, Bimala, não me apressa não. Você já fez eu errar, me perder. Você só não consegue fazer eu falar menos. Por enquanto, né? Quem fala sobre Deus é mudo, você não sabe? Quem fala sobre Deus é mudo. É a pessoa mais silenciosa do mundo, quem só fala sobre Deus. Não é o meu caso, né? Eu não só falo sobre Deus. Eu sou apenas um leitor dos livros de Prabhupada, Bimala, só isso. Página 203, calma, paramos os, nos, em os, deixa eu ver, só tem um, né? É, só tem um. Então, paramos aqui, ó. Os 4 hectares de parque abrigavam muitas árvores altas, mas pelo menos metade do parque era pavimentado. Um emaranhado de pesadas cercas de ferro batido de 1,5 metros de altura, balizando as passarelas e protegendo o gramado, estendia-se pelo parque. As cercas e as diversas passarelas e entradas para o parque davam-lhe o aspecto de um labirinto. Como ainda fazia calor e era domingo, o parque estava apinhado de gente. Quase todo o espaço nos bancos que se enfileiravam pelas passarelas estava ocupado. Havia velhos, a maioria ucranianos, vestidos de paletós e suéteres antiquados, mesmo no clima quente, sentados juntos em grupos conversando. Havia também muitas crianças no parque, na sua maioria porto-riquenhas e negras, mas também crianças claras e mal encaradas dos cortiços, andando de bicicleta ou jogando bola e frescobol. Os adolescentes haviam tomado a maioria das quadras de basquetebol e handebol. E como sempre, havia muitos cães vadios correndo. Um mini coreto de mármore, quatro pilares, uma laje e dentro uma fonte de água potável. Era um remanescente dos velhos tempos de 1891, segundo a inscrição. Em seus quatro lados estavam as palavras esperança, fé, caridade e sobriedade. Sobriedade, na década de 60. Só se for a sobriedade dos devotos, né, Biola? Mas alguém espalhara tinta negra em toda a estrutura, fazendo desenhos obscenos e escrevendo nomes e iniciais ilegíveis. Vários tocadores de conga e bongô haviam ocupado toda uma bancada, e o parque inteiro pulsava com seus ritmos frenéticos. E lá estavam os hippies, diferentes dos outros. Os boêmios barbudos, com suas jovens namoradas de cabelos compridos, vestidas com velhas calças Lee azuis, ainda eram uma visão incomum. Mesmo na miscelânea do Lower East Side, a presença deles criava tensão. Eram provenientes de famílias de classe média, de modo que não haviam recorrido aos cortiços por mera necessidade econômica. Isso criava conflitos em seu relacionamento com os imigrantes menos privilegiados. E a bem conhecida inclinação dos hippies por drogas psicodélicas, a revolta deles contra suas famílias e sua afluência, e sua absorção nas ideias de vanguarda, às vezes transformavam-nos na minoria ridicularizada entre seus vizinhos. Mas os hippies só queriam ficar na deles e criar a sua própria revolução de paz e amor, e por isso normalmente eram tolerados, embora não apreciados. Havia diversos grupos entre os jovens e excêntricos do Tompkins Square Park. Havia amigos que tinham frequentado a mesma escola, que tomavam a mesma droga juntos, ou que concordavam com uma filosofia específica de arte, literatura, política ou metafísica. Havia os namorados. Havia grupos perambulando juntos por razões indecifráveis, exceto o objetivo comum de ficar na deles. E havia outros que viviam como eremitas. Um solitário sentava-se num banco do parque analisando os efeitos da cocaína, contemplando o estranho farfalhar das folhas verdes das árvores e o céu azul acima dos condomínios, e então descia até o lixo a seus pés, enquanto desamparadamente acompanhava sua mente, do medo à iluminação, do dissabor à alucinação. Isso repetidamente até que, depois de algumas horas, a droga começava a esmorecer e novamente ele era um estranho comum. Às vezes, dava o revertério, né, Bimala? Toda droga é assim, né? No começo dá aquela euforia e depois dá revertério, depressão. Às vezes ficavam a noite inteira acordados, divagando, no parque até que finalmente ao raiar do dia, esticavam-se nos bancos para dormir. Especialmente os hippies gostavam de ir ao parque aos domingos. Pelo menos atravessavam o parque a caminho do St. Mark's Place, da Greenwich Village ou do metrô da Avenida Lexington em Astor Place ou do metrô Indy na esquina da Houston com a segunda ou para pegar o ônibus suburbano na primeira avenida. Um ônibus para o centro na segunda ou um circular na nona avenida. Ou então iam ao parque só para sair de seus apartamentos e sentarem-se juntos ao ar livre para viajar novamente e conversar ou caminhar pelo labirinto de caminhos do parque. Porém, quaisquer que fossem os diversos interesses e motivações dos hippies, o Lower East Side era uma parte essencial do misticismo. Não era apenas uma favela imunda, era o melhor local no mundo para se fazer experimentos com a consciência. apesar de toda a sujeira e ameaça de violência, e apesar da vida confinante de seus condomínios acinzentados, o Lower East Side ainda era ou ainda estava na vanguarda da revolução de expansão mental. A menos que você morasse ali e tomasse psicodélicos ou maconha, ou pelo menos adotasse a busca intelectual da religião, da sua liberdade, você não era iluminado nem participava da evolução mais progressiva de consciência humana. E era esta busca uma incursão além da monótona existência do materialista careta americano que unia a tão eclética tribo de hippies no Lower East Side. Foi neste cortejo caótico que o Swamiji entrou com seus seguidores e sentou-se para fazer o canto e dança público de Hare Krishna. Três ou quatro devotos que chegaram antes dele escolheram uma área aberta do parque, estenderam o tapete oriental que Robert Nelson doara, sentaram-se nele e começaram a tocar os símbolos de mão e cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imediatamente, alguns rapazes que andavam de bicicleta frearam bem perto do tapete e ficaram de pé, montados em suas bicicletas, observando curiosa e irreverentemente. Outros transeuntes juntaram-se para escutar o canto de Hare Krishna. Enquanto isso, o Swamiji caminhava às 8 quadras a partir da lojinha, acompanhado por meia dúzia de discípulos. Brahmananda carregava o harmônio, a sanfona deitada, né? E o tambor do Swami. Kirtanananda, que agora tinha a cabeça raspada a pedido do Swamiji e usava folgadas vestes de cor amarelo canário, criava uma sensação extra. Motoristas encostavam seus carros para darem uma olhada com os seus passageiros olhando para trás, boquiabertos, com a roupa escandalosa e a cabeça raspada. Enquanto fazia a sensação, né? Porque a maioria era tudo cabeludo, né? Na época. E ver um cara sozinho com a cabeça raspada brilhando, né, Bima? Os devotos brilham. Enquanto o grupo passava por uma loja, as pessoas lá dentro cutucavam umas às outras e apontavam para o espetáculo. Pessoas vinham às janelas de seus apartamentos, recepcionando o Swami e seu grupo como se uma parada estivesse passando. Especialmente os desordeiros guris porto-riquenhos não podiam conter as suas reações exageradas. Ei, Buda! Mofavam eles. Ei, vocês! Se esqueceram de mudar os seus pijamas! Davam gritos estridentes, como que imitando gritos de guerra de índio que haviam ouvido nos filmes de faroeste de Hollywood. Ei, árabes! Exclamou um arruaceiro que começou a imitar o que considerava ser uma dança oriental. Ninguém na rua sabia nada sobre a consciência de Deus, Krishna, nem mesmo sobre a cultura e os costumes hindus. Para eles, o secto do Swami nada mais era que um bando de hippies loucos exibindo-se. Porém, não sabiam bem que conceito formar do Swami. Ele era diferente, não obstante, desconfiavam. Entretanto, alguns como Irving Harpin, um residente veterano do Lower East Side, simpatizaram-se com aquele estranho que aparentava uma pessoa muito digna em missão pacífica. Irving Harpin comenta: muita gente tinha noções abstrusas. Nunca vi essa palavra, tá vendo? Eu nunca vi essa coleção, nunca li. Posso falar que eu nunca li essa coleção, nunca vi essa palavra. Irving Halper comenta: muita gente tinha noções abstrusas do que era um Swami. Era como se de repente fossem ver pessoas deitadas sobre pequenas camas feitas de pregos e toda espécie de outras noções absurdas. De qualquer modo, ali estava uma criatura obviamente bem-intencionada, gentil, pacífica e muito graciosa em meio a tanta hostilidade. Hippies Que são eles? Comunistas? Enquanto os jovens escarneciam, os de meia-idade e mais velhos balançavam as cabeças ou pasmavam frios e sem compreender. O caminho para o parque foi juncado de blasfêmias, piadas obscenas e tensão, mas sem violência. Após o exitoso canto e dança público de Hare Krishna no Washington Square Park, Prabhupada vinha regularmente enviando paradas de 3 ou 4 devotos cantando e tocando símbolos de mão pelas ruas e calçadas do Lower East Side. Numa ocasião foram bombardeados com sacos de água e ovos, e às vezes deparavam com valentões procurando briga. Porém nunca foram atacados. O povo só pasmava, ria deles ou gritava atrás deles. Naquele dia os vizinhos étnicos presumiram que Prabhupada e seus seguidores haviam saído às ruas vestidos em costumes bizarros para fazer uma brincadeira, só para virar tudo de pernas para o ar e provocar espanto e algazarras. Sentiam que suas reações eram apenas naturais para qualquer favelado americano normal e respeitável. Assim foi uma aventura e tanto antes mesmo de o grupo alcançar o parque. Contudo, Swamiji permanecia inalterado. Você vê como é transcendental, né, Bimala? O que eles estão dizendo? Perguntou ele uma ou duas vezes, e Brahmananda explicou. Prabhupada tinha uma maneira de manter a sua cabeça erguida, seu queixo para cima, enquanto continuava caminhando. Isso dava-lhe uma aparência aristocrática e determinada. Sua visão era transcendental. Ele via todos como almas transcendentais, e Krishna como o controlador de tudo. Todavia, afora isso, mesmo do ponto de vista mundano, não temia o pandemônio da cidade. Afinal, era um experiente homem de Calcutá. O canto e dança público de Hare Krishna houvera começado cerca de 10 minutos antes de o Swami chegar. Descalçando suas sandálias de borracha branca, exatamente como se estivesse em casa no templo, sentou-se no tapete com seus seguidores, que agora haviam parado de cantar Hare Krishna e contemplavam-no. Usava uma suéter rosada e um manto cade em volta dos ombros. Sorria. Olhando para o seu grupo, indicou o ritmo, contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então começou a bater palmas com força enquanto continuava contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os símbolos de mão acompanhavam, a princípio, com batidas erradas, mas ele mantinha o ritmo batendo palmas, e logo eles pegaram o ritmo, batendo palmas, entrechocando os símbolos rudemente, até chegar a um ritmo lento e fixo. Pôs-se a cantar as orações que ninguém mais conhecia. Vandeham, Shri Guru, Shri Jotapada Kamalam. Como só Prabhupada canta bonito, né, Bima? E sua voz era doce como o harmônio, rica de nuances da melodia bengali. Sentando sobre o tapete debaixo de um grande carvalho, cantava as misteriosas orações em sânscrito. Nenhum de seus seguidores conhecia o mantra. Não conhecia mantra algum, senão o mantra Hare Krishna, mas conheciam o Swamiji e mantinham o ritmo escutando próximos a ele enquanto os caminhões roncavam na rua e os tocadores de conga pulsavam à distância. Enquanto cantava Shri Rupam Sagrajatam, os cães se aproximavam, crianças espiavam, alguns escarnecedores apontavam os dedos: ei, quem é esse sacerdote, cara? Mas sua voz era um remanso além das dualidades contrastantes. Seus rapazes continuavam tocando os símbolos de mão enquanto ele cantava sozinho Shri Radha Krishna Padam. Prabhupada cantava orações em louvor ao amor conjugal puro de Shrimati Radharani, a amada das vaqueirinhas por Krishna. Cada palavra transmitida por centenas de anos pelos associados íntimos de Deus, Krishna, era saturada de significado transcendental profundo que só ele compreendia. Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha. Nossa, Prabhupada cantando isso aqui é lindo, Bhimana. Esperavam até ele começar o canto de Hare Krishna, embora ouvi-lo cantar fosse bastante emocionante. Chegavam mais pessoas, era isso que Prabhupada queria. Queria que eles cantassem e dançassem Hare Krishna com ele. E agora seus seguidores também desejavam o mesmo. Haviam experimentado juntos nas Nações Unidas, no Ananda Ashram e no Washington Square Park. Parecia que seria isto que eles iriam fazer para sempre, sair com o Swamiji, sentar-se e cantar Hare Krishna. Ele sempre estaria com eles, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí ele começou o mantra Hare Krishna. Eles responderam a princípio em tom baixo e confuso demais, porém, ele o repetiu novamente para eles, cantando bem e triunfante. Novamente responderam, ganhando entusiasmo, tilintando os símbolos de mão e batendo palmas. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Cantou sozinho de novo Hare Krishna e eles ficaram acompanhando de perto cada palavra, batendo palmas, tocando símbolos e admirando-o a olhar de volta para eles com sua concentração interna, sua sabedoria de velho, a sua devoção a Deus. E por amor pelo Swamiji, desvencilharam-se de seu meio ambiente e juntaram-se a ele no canto e dança público de Hare Krishna. O Swamiji tocava o seu pequeno tambor, segurando sua correia na mão esquerda, abraçando o tambor contra o corpo, e com a mão direita produzia complexos ritmos de tambores indianos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Após meia hora, ele ia firme, repetindo o mantra Hare Krishna, levando-os consigo enquanto espectadores. Espectadores, deixa eu virar a página. Interessados juntavam-se em número cada vez maior. Alguns hippies sentaram-se à beira do tapete, copiando a postura sentada de pernas cruzadas, escutando, batendo palmas, experimentando o canto de Hare Krishna. E o pequeno círculo interno de Prabhupada e seus seguidores crescia. Crescia à medida que mais e mais pessoas se aproximavam. Parar aqui? Tá bom, então vamos parar aqui, Bimala. Na página 208, onde fala que, como sempre, o seu canto de Hare Krishna atraía músicos. Página 208, como? Tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar, né? Bom, gente boa, mas essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a terceira, vai descendo, é mais uma. Já apareceu aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Alá dala dadaine. Alá dala dadaine. Hiranyakashipu vakshaha. Hiranyakashipu vakshaha. Shilatanka nakalaye. Shilatanka nakalaye. Ito nishinha parato nishinho. Ito nishinha parato nishinho. Yato yato yamitato nishinha. Yato yato yamitato nishinha. Bae Nishinho Hidae Nishinho. Bae Nishinho Hidae Nishinho. Nishinha Madin Sharanam Prapadje. Nishinha Madin Sharanam Prapadje. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam. Dalita Hiranyakashipu Anubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Tavakara Kamalavare Nakam Nabuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya. 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 Jai Prahlada Maharaja. 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 Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jagannathapuridam Ki Jai Ganga Maye Ki Jai, Jamuna Maye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaya Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.